Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com.
Estou muito feliz por esse dia e poder estar ministrando ao coração de vocês, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, estando onde Deus me chamou para estar, cumprindo o propósito do Pai para minha vida, aquilo que Ele chamou para fazer. E é muito bom você estar sendo participante disso, porque se eu tenho um propósito, você tem um propósito também. Um propósito de andar nessas verdades liberadas sobre sua vida. Deus, ele chama conforme um seu dom. Cada um de vocês tem um dom, queridos. Tem uma realidade, uma verdade, em que a graça está ministrando e manifestando na sua vida. É muito importante você compreender esse dom que é pela graça. Apóstolo Paulo entendeu, eu sou apóstolo, pregador, segundo Jesus Cristo, segundo a graça que foi dada. Glórias a Deus, porque esse ambiente é o ambiente onde nós somos despertados para o nosso chamado. Somos despertados para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Semana passada nós falamos a respeito de verdade e mentira. E, queridos, os nossos olhos estão sendo abertos pelo Espírito. O próprio Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. O que é a verdade? João disse, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram. Quando nós não estávamos aqui, esse ambiente estava vazio, mas quando nós chegamos, esse ambiente ficou povoado. E povoado com a glória de Deus, a graça de Deus através das nossas vidas. E Jesus é a própria graça e verdade em pessoa que veio. E o Espírito da verdade, ele nos guia, ele nos ensina toda a verdade. Verdade essa que não estão diante dos nossos olhos naturais. Verdade essa que estão diante de uma realidade que foi toda construída nele, por meio dele. Tudo que ele fez na cruz, tudo que ele se tornou e que nós nos tornamos nele. Essa é a verdade de Deus para nós. Apóstolo Paulo lhe fala que nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que nós venhamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Dadas gratuitamente. Você não tem que pagar nada por isso. Está disponível. Agora, nós estamos apossando essas verdades. Nós estamos apossando e à medida que nós vamos nos apossando, através das palavras que nós falamos, essas verdades vão sendo construídas dentro de nós. Essas verdades vão sendo manifestas dentro de nós. Porque Deus quer que toda a verdade dele se manifeste. E nós somos os agentes de transformação nesse mundo. Nós somos a luz desse mundo. Pense, onde não há verdade, há escuridão, há trevas, há desconhecimento, há ignorância. Mas quando a luz chega, a verdade chega. E quando a verdade chega, ela liberta. Ela faz com que as nossas vidas sejam destravadas de algo que estavam nos prendendo no âmbito espiritual. Amém? Então é importante nós compreendermos isso. A verdade está na boca do Espírito Santo. E o Espírito Santo está habitando em você. Ele vai comunicar a verdade. Ele está comunicando, testificando. O Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Mas esse mesmo Espírito que nos testifica que somos filhos, ele nos guia a toda a verdade. Amém? E eu quero está falando com vocês aqui a respeito, continuando o mesmo assunto. Deus está nos fazendo mergulhar nisso para que nós venhamos ser perseverantes e cheguemos e apossemos. Eu gosto daquilo que 1 João fala, ele diz assim: aquilo que nós ouvimos, aquilo que vimos, aquilo que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha, começou com ouvir, depois veio ver. De repente você começou a admirar, envolveu emoções, envolveu sentimentos por aquilo que você estava vendo, não com os olhos naturais. E de repente as suas mãos apalparam a respeito da palavra, a respeito do verbo, a respeito da verdade. E é isso que ele quer, que nós venhamos a apossar e tocar na verdade para as nossas vidas. E nós vamos falar hoje, eu quero continuar no tema Testemunhando a Verdade. Eu vou ler com vocês lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 9. A Bíblia diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você lembra que Jesus falou assim: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí continua: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, sem fé, não, impossível agradar a Deus, não tem como. Nós precisamos decidir andar por fé ou andar por vista. Amém? Aí ele diz assim: olha, quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha a grandiosidade disso. Parece ter tão simples, né? Crer que Jesus, ser Jesus, o Filho de Deus. Baixa só um pouquinho, Gil. Crer ser Jesus, o Filho de Deus, me faz vencer o mundo. Por isso que graça e paz me é multiplicada no pleno, na revelação de quem Ele é. Cada vez que eu vou conhecendo a realidade de Jesus, e somente o Espírito Santo pode comunicar, o Espírito Santo que testifica dele, certo? Por mais que Jesus estava na terra e Jesus perguntou para os discípulos: o que eles dizem que eu sou? Ah, tu és Elias, tu és um dos profetas, tu és João Batista, já isso, já aquilo, e vós, que vocês dizem que eu sou? E Pedro, revelado na revelação do Espírito, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, olha só, crer que Jesus é o Filho de Deus, isso envolve a revelação do Espírito Santo em você a respeito dele, amém? Aí ele diz aqui: olha, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Isso fala da sua humanidade. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. Aí continua falando assim: o Espírito é o que dá testemunho. O Espírito é o que dá testemunho. Deixa eu abrir com vocês o que significa testemunho. Testemunho significa afirmar ter visto. Quando a gente, você vê filme de tribunal e vai lá chamar as testemunhas, porque eles presenciaram o crime, presenciaram a situação, eles testemunharam daquela verdade. Então eles foram chamados para estar diante do juiz para dizer: vocês afirmam ter visto isto? E o testemunho fala: eu afirmo ter visto isso. E isso é um testemunho, ele testemunha da verdade. E a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o testemunho que o Espírito dá da verdade para você é seguro, é firme. E ele continua falando assim: olha, pois há três que dão testemunho no céu. Aí ele está trazendo uma dimensão do testemunho que acontece no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Por quê? Ele está dizendo Pai, porque está dizendo que aquele que vence o mundo é aquele que nasceu dele. Não é Deus aqui, é o Pai. É para os filhos. O testemunho é para os filhos. É para quem é filho dele. Amém, gente? Aí ele fala aqui, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Perceba? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, que dão testemunho na terra. Quem dá testemunho na terra? O Espírito, a água e o sangue. Agora, você percebe que o Espírito Santo está tanto no céu quanto na terra, testemunhando da verdade. A água e o sangue testemunham com ele. Agora, queridos, percebam também que água e sangue fala de humanidade. O que nós precisamos compreender, e é isso que nós vamos entrar e nós vamos desenvolver aqui, que verdade é essa? E nós já vimos que graça e verdade estão casadas. O Espírito Santo está testemunhando a graça de Deus a nosso favor. Ele está testemunhando a respeito de Jesus. Tanto céus quanto terra proclamam a respeito da obra de Jesus. Tudo diz respeito a Jesus. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Mas vamos lá. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26 a 27, diz assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Está vendo que ele está falando de uma coisa, João, capítulo 15, e ele está falando a mesma coisa lá, o Espírito que dá testemunho da verdade. Aí está dizendo assim, olha, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, porque Jesus é a própria verdade, amém? Aí ele continua, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, a verdade eu extraio dessa verdade. Porque três são que dão testemunho da verdade no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Três são os que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. A água e sangue fala da humanidade. Está falando de nós que damos testemunho com o Espírito Santo. Na terra, eu e o Espírito Santo testemunhando da mesma verdade. Você e o Espírito Santo testemunha da mesma verdade. E eu vou explicar por que isso. E é importante nós compreendermos isso, porque na lei, a verdade ela precisava estar na boca de duas pessoas, de duas ou mais pessoas. Porque quando tivesse na boca de duas pessoas, opa, tem duas pessoas falando a mesma coisa. Então é verdade, certo? O Espírito Santo é uma pessoa e ele habita com você. O Espírito da verdade está aqui com você e quando você testemunha com ele, são duas pessoas testemunhando uma verdade. Mas vamos lá. O que diz em Deuteronômio? Deuteronômio está no livro da lei. E geralmente essas testemunhas eram para acusação. Queridos, na lei sempre vai ser contra você. Contra o homem. Aí diz aqui, Deuteronômio 19, 15, aí está numa versão até diferente. O André já até achou, né? Na NVT, não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Entenderam? Não condenem ninguém. Ah, eu afirmo ter visto que o fulano cometeu um crime. Não, então eu preciso de outra testemunha. É isso que ele está dizendo. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, segundo a lei de Deus, na velha aliança, para haver o testemunho contra alguém, precisava de duas pessoas para dizer, eu vi, é verdade. É interessante que o próprio Jesus usa, no apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não aceite acusação contra um presbítero sem que tenha mais de duas testemunhas. Porque é muito fácil, uma pessoa fala, é usado pelo diabo para condenar alguém. Aí outra vai lá e replica aquilo que a pessoa condenou. Aí começa a virar uma falácia daquilo que uma pessoa afirma ter visto e não se sabe se é verdade. Por isso nós precisamos ter sabedoria. Peraí, fulano falou. Mas vamos procurar uma outra verdade, uma outra pessoa que tenha testificado sobre isso. Amém, gente? Isso é muito importante. Principalmente no lado do casamento. Casamento é, você ouve o lado, por exemplo, quando o casal está em discussão, está naquelas crises, aí você vai ouvir o marido, é ela que está fazendo isso, é ela que está aquilo, o foco está sempre na mulher. E quando você vai ouvir a mulher, o foco está sempre no marido. Aí você vai ouvir os dois e fala, gente, eu acho que os dois estão errados. Dificilmente é um só. Enfim. Mas não estou descartando o fato de que um esteja errado e outro esteja certo. Mas é importante isso, porque a gente precisa sempre ouvir duas pessoas. Ouvir os dois lados, como diz, os dois lados da moeda. É muito importante isso, porque a gente aprende isso. Mas vamos lá. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele diz o quê? É esta terceira vez que estou convosco por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Uau, ele já traz algo mais firme assim. A palavra será confirmada. A palavra será testificada. Amém? Ele usa o mesmo princípio da lei para trazer agora uma realidade de uma palavra. A palavra será confirmada na boca de duas ou três testemunhas. Amém? Vamos crescendo a respeito dessa revelação. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 18 até o 20. E o contexto em que Jesus está falando isso é o mesmo contexto que eu disse para vocês, olha, se fulano pecou contra você, vai até ele. Se ele fez mal para você, vai até ele. Nem fale com ninguém, não. Vai até ele. Se ele se negar ou ele não se arrepender, vai e procura uma outra pessoa e vá com essa outra pessoa até ele. Se ele se negar, aí traz para a igreja, traz para um ambiente maior. Porque certamente a exposição, isso é um contexto, ele vai ser exposto diante de uma situação que eu acho até uma situação muito constrangedora. Mas, enfim, é o que Jesus falou. Tem irmãos que quando, às vezes, nós percebemos a fraqueza dele, A pessoa foge. Né? Queridos, e num ambiente de graça, a fraqueza não é um lugar para você fugir. Não é um motivo para você fugir, abandonar a congregação. E nesse tempo que a gente tem de caminhar, a gente percebe quanto que quando a fraqueza da pessoa é exposta, a vergonha da pessoa é exposta, o que, que ela faz? Ih, fulano vai saber o que eu fiz, eu fui, o Beltrano conheceu minhas fragilidades. Mas, querido, isso não vale de nada. Quando nós estamos fracos, ai que somos fortes. É nesse lugar que nós temos que nos achegar. Realmente, eu estou errado, mas eu estou aqui para crescer, para avançar, e eu preciso do meu irmão que vai me ajudar a não condenar, porque no ambiente da graça não há condenação. A estender de mão para ajudar e trazer, vamos para perto, vamos junto. Vamos tomar ceia. A ceia vai te fortalecer. Entende como que é importante o ambiente da graça? E às vezes... É difícil quando nós estamos em uma situação de vergonha, porque a natureza de Adão, quando percebeu o pecado, o que ela fez? Ela se escondeu. Teve medo porque percebeu que estava nu. Mas Deus, ele fez com que toda vergonha caísse sobre uma pessoa que ficou nu, exposta numa cruz. Para que você estivesse vestido com a sua justiça, vestido com a sua verdade. Amém, gente? Então a gente não tem preocupação de querer colocar uma roupa que não é nossa, de colocar uma armadura que não é nossa, de colocar uma veste que não é nossa, de colocar uma aparência que não é nossa, fingir ser alguma coisa que nós não somos. O bom é você ser transparente, lógico, queridos, no espírito. Estou dizendo que a gente, eu erro mesmo, sou si mesmo. Não estou falando isso. Estou falando do seguinte, poxa, eu reconheço minha fraqueza, mas eu estou aqui, Pai, sabendo que o Senhor sabe da minha fraqueza. Mas o Seu amor, Ele vai me transformando. A comunhão vai me transformando. Entende, queridos? Vocês precisam muito compreender isso, porque o diabo usa muito isso para afastar a pessoa da comunhão. Aí, a pessoa vai para a internet e bota um... Bota, como é que diz? Os filtros que ela quer. Na graça não tem filtro, não. A graça é uma pessoa. Entendeu? Porque na internet eu posso ficar bonito, queridos, eu posso falar palavras bonitas. Mas eu sou quem eu sou quando estou no meio de vocês. Eu sou quem eu sou quando estou em casa. Eu sou quem eu sou quando estou no trabalho. Eu sou quem eu sou quando estou aqui. Ó. E é tão bom e libertador você não estar preocupado com aquilo que os outros vão pensar a respeito, Senhor. Não é verdade, queridos? E quanto mais eu vou pensando isso, mais eu vou me parecendo com quem Ele é. É lógico que eu não quero ser como a Luísio. Não, eu perdi a minha vida. Quero ser como ele. A minha imagem é ele. Nós temos que olhar para ele. Se eu olho para mim, eu vou começar a colocar folha de figueira, costurar, colocar bonitinho, mas figueira não dá fruto, queridos. O fruto é pseudo. É falso. E o ambiente que nós estamos trazendo da verdade, nós precisamos ser verdadeiros também. O ambiente da verdade é o ambiente da verdade, amém? Aí, Jesus diz aqui em 18:18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Aí eu percebo, o Espírito Santo me trouxe a conexão que está falando do testemunho dos céus e o testemunho da terra. Nos céus, quem dá testemunho da verdade, que é Jesus, é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Na terra, a água, o sangue e o Espírito. Aí ele fala assim, tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. É uma coisa tão automática, porque terá sido algo que já aconteceu. Porque a verdade no céu, ela é tão fluente, e já está, já é. Aquilo que Deus fez por você já é, já existe, tá conectado. Agora precisa desligar na terra. Está percebendo? Precisa ser desligado na terra, porque está falando de ligar e desligar. Coisas espirituais, verdades que diz respeito a nós. Aí, continuando, ele fala o quê? Em verdade, também vos digo que se dois, quantos? Dois dentre vós, sobre a terra, sobre onde? A terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Ele está usando o mesmo princípio, o testemunho de dois. Por isso que você não está sozinho, você está com o Espírito Santo. Lógico, quando ele está falando de três, ele está falando de você, o Espírito Santo, a igreja. Nós concordamos sobre algo, nós nos ligamos sobre algo, nós estamos estabelecidos sobre algo. E ele está dizendo que se ele há concedida acerca de qualquer coisa, lógico, qualquer coisa que não seja mentira. Porque a mentira não prevalece na boca do Espírito Santo. E nem está, nem prevalece e nem está. Mas, amém. O que significa a palavra ligar-te? A palavra ligar-te significa atar um laço, prender. No original do grego, diz que ele usa o exemplo daquela mulher que estava presa por um demônio, porque tinha um espírito de enfermidade. Eu já falei semana passada, se não me engano, que ela estava presa por um demônio. Ela estava atada por uma mentira, sendo filha de Abraão. E o que, que Jesus fez? E disse-lhe, ser livre dessa enfermidade, seja livre. Ele falou, seja livre dessa enfermidade. O próprio Jesus, que estava com o Espírito, testemunha de duas verdades. Testemunha de duas pessoas e uma verdade. Não convinha eu soltar essa mulher que estava presa há 18 anos por Satanás. Desligar essa atadura, esse jugo na vida dessa mulher, que é filha de Abraão, que tem uma aliança com Abraão, que está debaixo da aliança que Deus fez com Abraão, que está debaixo da descendência de Abraão, porque a aliança diz respeito à verdade de Deus para nós. A aliança diz respeito ao sangue que foi derramado para estabelecer a aliança. Porque a verdade e a graça e a aliança, elas estão casadas, estão aliançadas, e elas não podem se separar. E a palavra concedida, ser-lhe-ás concedida, significa vir à existência. Aleluia! Aquilo que está nos céus, vir à existência nossa vida, se manifestar. Lembra quando eu falei a respeito de Abraão? E Deus fala a Abraão, vem para fora, olhe para o céu, e era de dia. Conta as estrelas, se é que podes. E Abraão creu. Porque a estrela não se vê de dia. Mas tudo que Deus fala, eu posso ver em qualquer momento, independente dos olhos naturais. Deus nos chamou para ver, independente daquilo que vemos, com os olhos naturais. Porque a maior liberdade é você não estar condicionado àquilo que está morto. E tudo que você vê está morto, está morrendo. Mas aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus diz, permanece para sempre. Seria tão fácil nós falássemos aquilo que víssemos, mas Deus não quer que você fale aquilo que você está vendo, porque o que está vendo está morto. Ele quer que você fale aquilo que está vivo e é para sempre. A palavra de Deus é para sempre. Aí, nós precisamos entender e perceber isso, né? As palavras, elas ligam e desligam. Amém? Queridos, nós precisamos compreender isso. Eu sei que eu vou falar com vocês aqui. Deixa eu desligar esse pensamento. Que vocês vão se lembrar. Eu ia falar o contrário. Uma circunstância. Em uma circunstância desfavorável a você. Você vai chegar e olhar para aquela circunstância. E vai falar a verdade. Amém? Assim, quando Deus viu a terra sem forma e vazia, e não tinha luz, ele disse, haja luz. Haja verdade isso. Porque Deus não chamou para andar dessa forma, queridos. Testemunhando a verdade. Queridos, se você quer que venha à existência aquilo que é verdadeiro para você, você precisa testemunhar da verdade. Por que você liga na terra, é ligado no céu? Nós vimos que a palavra ligar é atar, prender. E nós precisamos compreender isso. Agora, olha, eu já falei a respeito da mulher que estava enferma e Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, está livre. Sabe, o mesmo Jesus hoje, se ele nos visse com algum sintoma, ele diria, ele diz, você está livre desse mal. E recebam isso, nós estamos livres de toda e qualquer enfermidade, de todo e qualquer mal na nossa vida, no nosso corpo, seja lá, seja herança, seja lá de onde veio, não te pertence. Porque ele carregou, a verdade é, verdadeiramente, ele levou, verdadeiramente, ele levou. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é enfermidade. Depois eu abençoo a água e tomo. A Bíblia diz, vamos imaginar que aqui é seu corpo. A Bíblia diz que ele levou sobre ele. Se ele levou, não está mais nesse corpo, não está mais em nós e não pode estar. Porque essa é a verdade, entende, irmãos? Nós precisamos carregar essa verdade, falar essa verdade com consciência, que a verdade não é o que vemos nem sentimos. Não tem a ver com sintomas. E nós precisamos testemunhar. Porque os céus testemunham sobre isso. Mas o céu só testemunhar não resolve, queridos. Deus te deu o Espírito para que você testemunhe com o Espírito da verdade. E quando tem duas pessoas ou mais testemunhando a mesma coisa, será ligado no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. É. Amém, Jesus. Agora, olha só que interessante. O que, que diz Provérbios, no capítulo 6, versículo 1 a 2? Filho meu, não é por acaso, tá, filho meu, porque é para nós, os filhos, amém? Está lá na velha aliança, mas é para nós, os filhos. Ele diz assim, se ficaste por fiador do teu companheiro, o que, que é fiador? É aquele que garante a dívida do outro, certo? Isso é muito comum quando alguém vai fazer um contrato de aluguel e o locador, que é o dono do imóvel, fala assim, olha, eu vou fazer o contrato com você se você me apresentar um fiador. Alguém que vai garantir a dívida caso você não tenha como pagar. Amém? Vocês entendem bem essa palavra, né? Aí, ele diz assim, olha, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás o quê? Preso com as palavras da tua boca. É como se dissesse assim, sim, eu vou ser seu fiador. Na lei, já está ligado. Pronto, falou, está dito. Certo? Mas aí eu quero trazer a realidade dessa palavra de estar ligado, porque eu quero apresentar para vocês aquilo que Jesus disse como nosso fiador. Porque aquilo que ele disse, de certa forma, o prendeu. Ele é aquele que ficou enredado e ficou preso com as palavras da boca dele. Isso apenas garante que aquilo que ele disse ficou preso, ficou ligado. E o que ele disse, junto com o Espírito Santo, ligou na terra e já foi ligado no céu. Amém? Amém, gente? Olha só que maravilhoso. João capítulo 10, no versículo 15, diz o quê? Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 17 ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. É ressurreição. Ele estava ligando, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e vou tomar a minha vida de volta. Eu vou ressuscitar. Ele está dizendo, são as palavras de Jesus. E ele não disse sozinho, disse ele e o Espírito Santo. Amém? Porque a testemunha precisa estar na boca de duas pessoas. A verdade precisa estar na boca de duas pessoas. Aí ele fala assim, olha, no 27 e 28, coisa linda. As minhas ovelhas, elas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me... O que ele faz por essas ovelhas? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão, queridos. Nosso Pai, nós estamos tão presos a Jesus, queridos. Olha só, ninguém as arrebata. Tenta tirar alguma coisa da mão de Jesus. Nem você mesmo consegue soltar de lá. Ô, Jesus. Jesus falou assim, olha, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Ele estava falando de uma verdade nos céus. Mas a verdade precisa ser testemunhada na terra. Aí, Jesus, ele estava o seguinte, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Guarda muito bem isso que eu estou falando com vocês. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que mais que ele fala? Eu dou a vida eterna para elas. Jamais perecerão e ninguém pode arrebatar da mão dele. Aleluia. Agora, gente, eu estou tão assim encantado com o Espírito Santo. Estou tão assim admirado com a revelação do Espírito Santo, com essas verdades. E eu percebo quanto Deus está nos conduzindo para isso. Eu fico assim, pasmo e admirado com essas verdades. E Deus me levou para a primeira vez que a palavra fiador. Lembra que eu falei da lei da primeira menção? Lembra? Primeira menção da palavra na Bíblia, ela traz todo um contexto, uma realidade. Nós falamos da primeira menção da palavra verdade. Foi na boca de quem? De Eliezer, que é o símbolo do Espírito Santo. Primeira menção da palavra mentira. Foi na boca de quem? De Faraó, que é o símbolo do diabo. Aí, a primeira vez que aparece a palavra fiador na Bíblia. Que está lá em Gênesis 43, versículo 8 a 9. O contexto é, Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eles, no meio deles estava tendo fome, e o Egito, um qual José já era governador, estava provendo, vendendo os alimentos, lembra? Para todo mundo. Os 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. José trouxe a interpretação dos 7 anos de vaca gorda sobre o Egito, que era uma colheita muito grande, que era para estocar 1/5, porque viria 7 anos de escassez. E todas as nações iam procurar o Egito por causa desse estoque que o Egito estava sendo conduzido a fazer por causa da vida de José, e ele foi feito governador. Vocês conhecem muito bem isso, amém? Os irmãos de José não sabiam que José era José, enfim, mas não é o contexto. Eles foram para o Egito para comprar comida, que eles estavam com fome. E quando eles foram para o Egito, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Porque lá no Egito eles rapam a cabeça, eles fazem maquiagem, fazem um monte de coisa, então José estava oculto aos olhos dos irmãos de Israel, dos filhos de Israel, de Jacó, dos seus próprios irmãos. E na primeira vez que os irmãos de José, que havia vendido ele na época para ser escravo, eles vão e José os reconhece, e José toma Simeão para ficar preso. Amém? E fala assim, olha, eu só liberto Simeão se você trouxer o mais novo, que é Benjamim. E eles ficaram, meu Deus, como é que vão fazer? E eles voltam, os irmãos de José voltam para seu pai, explica a situação. E Judá, naquele contexto, é quem assume a responsabilidade de ter que levar Benjamim, porque era o mais novo. E o pai, Israel, fala assim, não vai levar Benjamim, não, eu já perdi José. Eu não vou liberar Benjamim. E Judá, ele vai falar essas palavras para que ele possa levar Benjamim para o Egito, para poder convencer José, então eles não sabiam que era José, de que aqui está o irmão mais novo, agora liberte nosso irmão. Enfim, era um contexto muito difícil, mesmo porque eles não sabiam quem era José, estavam indo para o Egito, eles já prenderam um irmão deles, eles voltando para lá, gente, nós vamos para lá ser morto, né? Mas olha o que Judá fala para o seu pai. Nós sabemos que Judá é quem deu a linhagem a Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, é a figura do próprio Jesus nesse contexto aqui. Olha o que diz. Então disse Judá a Israel, Jacó, seu pai, envia o jovem comigo. E levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Aí ele continua, eu serei o fiador por ele. Da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Amém? Bom, vamos voltar lá no início desse versículo 8, porque tem uma sombra de uma realidade das palavras de Jesus. Ele disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna. Ela nunca mais perecerá, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Amém? Preste muito bem atenção agora, gente. O que Jesus havia falado? Quando eu for levantado da terra, quando for levantado numa cruz, eu atrairei todos a mim. Estava falando do gênio de morte que ele ia morrer. Jesus, ele não poderia morrer se nós não estivéssemos nele, porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Ele morreu porque nós estávamos nele, porque ele nos atraiu. O Pai nos colocou nele. Amém? Aí olha o que, que Judá fala. Envia o jovem comigo. Quem é esse jovem? Benjamim. O que, que significa Benjamim? Filho da minha destra, filho da minha justiça. Quem é filho da justiça aqui? Diga amém. Nós nascemos da justiça de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos gerados em verdadeira justiça e santidade. Amém? Nós somos filhos da justiça. Preste bem atenção nisso, gente. Não deixa sua mente extrair, não. Deixa, não. Porque tem uma revelação de Jesus aí para nós. Envia, Judá falando, envia o jovem comigo. E levantar-nos-emos. Eu falei, caramba, possível. Levantar-nos-emos. Aí eu, não, tem que abrir aqui, que é original essa palavra. A palavra aqui, levantar-nos-emos, é erguer, levantar, ficar parado. E tem lá na palavra, está cumprido. Eu vou ser levantado numa cruz. Amém? Ele está dizendo assim, olha, Judá falando, nós seremos levantados na cruz, queridos. Aí ele está dizendo o seguinte, iremos. Aí eu falei, não é possível que iremos significa morte. E não é que abrir significa morte, queridos? Iremos para onde? Nós morreremos. Porque quando Jesus foi levantado, nós fomos sepultados com ele. Vocês conseguem perceber? Estão comigo? Levantar-nos-emos, ou português, levantar-nos-emos numa cruz. Iremos, morreremos, para que vivamos. E o vivamos aqui é viver para sempre. E não morramos. Nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Ele está dizendo o seguinte, aquilo que Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque ele continua falando o quê? No próximo versículo? Eu serei fiador, eu vou garantir a dívida de Benjamim. Eu vou garantir a sua dívida. A sua dívida de pecado. Eu vou garantir. Jesus falando, eu vou garantir. Quando eu atrair todos eles, nós vamos morrer juntos. Mas quem vai garantir a dívida? O juízo. O pagamento para com a justiça vai ser o fiador. Amém, gente? Aí ele diz aqui, olha. E da minha mão requererás. Por quê? Queridos, Benjamim não vai soltar da mão de Judá. Ele foi para grudar a mão. Para grudar na mão de Benjamim. Benjamim, eu não vou te soltar não, tá? Nós vamos estar junto. Nós vamos para o madeiro, nós vamos junto. Nós vamos morrer junto. Mas para ressuscitar, nós vamos ter que ressuscitar junto também. Eu não ressuscito se você não vier comigo, Benjamim. Porque ele está dizendo o seguinte... Da minha mão requererá, se eu não te trouxer e não puser perante a tua face. Quando Jesus ressuscitou, ele foi para onde? Assentou nas regiões celestiais, ao lado do Pai. Ele estava diante do Pai. E onde você estava? Onde você estava? Efésios capítulo 2 diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Amém, gente? A justiça nos colocou face a face com o Pai. É o Pai nos trazendo, é Jesus nos trazendo, como o sumo sacerdote faz. ele apresenta o sacrifício e apresenta o povo. Está o povo intercedendo pelo povo, orando pelo povo. Por causa do sacrifício, o Senhor aceitou o sacrifício, eu oro pelo povo. Colocou o povo diante da face de Deus. E Deus, Deus confirmando as bênçãos sobre o povo. Aí ele diz assim, olha, serei réu de crime para contigo, para sempre. Olha o risco, queridos. Para com Jesus, a sua morte. Mas ele não tinha pecado. Ele não conheceu o pecado. Mas Deus o fez pecado por nós, para nós nos tornarmos a sua justiça. Amém? Aí, olha que interessante. Vai, então, tá bom. Vai ajudar. Deus abençoe meus filhos. Vai cumprir a sua obra. Vai cumprir o seu propósito. Leva Benjamim com você. Vai para a cruz e paga a dívida dele. Aí, queridos, quando eles estão aí agora voltando, saindo das sombras e entrando para o contexto, chega Judá e Benjamim. Eu acredito que Judá e Benjamim chegaram assim. Ele era mais novo, chegou de mão dada, não posso soltar dele. Porque ninguém as arrebatará da sua mão. Amém? Chega Judá e Benjamim diante de José, que aí no contexto era o próprio Deus. Aí, no versículo, no capítulo 44, versículo 32, 34, tem um acontecimento, porque o que aconteceu? Quando vai Benjamim e os irmãos, né, José vê Benjamim, fica tocado, mas até então não havia se revelado para eles. Porque Benjamim era um amado de José. E ele convida eles para entrar, eles fazem um banquete. E na hora deles voltarem e libertaram Simeão, é colocado a taça de prata vazia na bolsa de Benjamim. Aqueles taça de prata vazia significa o símbolo da ira. A ira de Deus estava sobre Benjamim. Assim como a ira de Deus estava sobre nós. Presta bem atenção, gente. Se liguem, em nome de Jesus. A ira de Deus estava sobre Benjamim. Quando é colocada, vocês lembram da cena, gente? É colocada uma taça de prata vazia, que era de José, a taça de prata na bolsa de Benjamim, significa a ira de Deus sobre Benjamim. Aí, descobre-se todo aquele contexto e José traz todo mundo de volta, nós vamos julgar agora. Gênesis 44, 32, 34 diz assim, José agora está indo em defesa de Benjamim. O próprio Jesus ainda é nossa defesa. Teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, como ressuscitarei se o moço não for comigo? Queridos, Jesus não ressuscitaria se nós não estivéssemos com ele. Aleluia. Pensa muito bem nisso. Ele não ressuscitaria sozinho. Quando ele vai ao inferno e os nossos pecados são julgados, a ira de Deus estava sobre Jesus, satisfez toda a nossa dívida para com Deus. E no coração de Jesus é, eu não subo se eles não forem comigo. Você sabe por quê? Na cruz houve um casamento. Que Deus o uniu, não separa o homem. Quando nós unimos com Ele, queridos, nada pode nos separar. Que pode nos separar do amor de Cristo? Amém, gente? Agora, queridos, eu quero que vocês compreendam isso para vocês entenderem a realidade espiritual que nós estamos. Porque naquele contexto ali, José se revela a eles: gente, sou eu. Aqui que José fala: olha, vocês vão vir para cá. Isso é após da ressurreição, vamos dizer. Vocês vão habitar na terra de Gósen. Eu vou sustentar vocês todos os dias da minha vida. Percebam, gente. É o próprio Jesus falando. É o próprio Deus falando. Porque nós ressuscitamos com Ele, porque nós estamos unidos com Ele. Ele vai nos sustentar todos os dias da nossa vida. Ele diz isso. Eu te dou vestes festivais. Te dou vestes de alegria. Ao invés de pranto. Então, são verdades, queridos, que o Fiador, Jesus Cristo, se garantiu por nós. Aí, olha que maravilha. Os céus testemunham da verdade. Os céus testemunham que a nossa dívida está paga. Amém? Os céus testemunham da obra do Cordeiro. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Na terra, a água, o sangue e o Espírito testemunham da verdade também. Olha o que diz um livro de Jó, no capítulo 16, versículo 19. Eis que também, agora, está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Quer dizer, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Numa versão aqui, eu nem sei falar aqui, mas a Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, diz assim: já agora, quando? Agora, fala assim, agora, por isso que a Bíblia diz, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, agora, já agora, minha testemunha está no céu, testemunha de uma verdade, de uma realidade, de uma dívida paga, de uma verdade nos céus, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa, quem intercede por mim e por você, queridos, que maravilha isso, em Hebreus, capítulo 7, já estou terminando, versículo 22 a 25 diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar, este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdote é como a figura de um advogado, do fiador, que apresentou o cordeiro, que apresentou a oferta, que cobriu a dívida, que satisfez a dívida que nós estávamos devedores para com a justiça. E o que, que o sacerdote faz? Ele, porque ele cobriu a dívida, ele apresenta quem ele apresenta diante de Deus, aqueles que tiveram a sua dívida paga. O que, que aconteceu com Adão? Adão se escondeu por causa da consciência da dívida. O que, que Jesus fez? Venho, a dívida está paga. Amém? Aí ele está dizendo o seguinte, o que, que ele faz? Ele está nos céus para testemunhar dessa verdade. Ele está nos céus para que você seja salvo totalmente, espírito, alma e corpo. O seu espírito está salvo porque você crê em Jesus, mas você quer a manifestação disso na sua alma, sim ou não? Você quer a manifestação disso no seu corpo, sim ou não? Por isso agora existe um testemunho nos céus e você agora testemunha na terra. Testemunho de quê? Dessa verdade. E para nós terminarmos, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa. Ele é sumo sacerdote de quem? Da nossa confissão. Queridos, porque quando todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem nele o sim e por ele o amém. Agora você é testemunha com seus lábios. Você é testemunha na terra. Nós somos testemunha na terra dessa verdade. Você entende por que nós confessamos a verdade? Que nós falamos a palavra? E agora você vai falar com entendimento que tem um garantidor, tem um fiador, tem uma testemunha no céu que testifica da verdade. Tudo que você liga na terra já foi ligado no céu. E o que que acontece? Ser-lhe-á concedido. Ser-lhe-á concedido. Virá a existência. Porque você está ligando, queridos, nós somos aqui como pessoas que transformam mesmo esse mundo. Com as nossas palavras, Deus nos deu condições, queridos, de nós ligarmos coisas no céu e na terra, coisas que já existem em testemunho, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que está no céu, ele está em você, para que você seja uma testemunha com ele na terra. Porque na boca de duas ou três testemunhas é confirmada toda palavra. Aleluia. Vamos colocar de pé, queridos. Ora maqueri mantura balachere canturai. Tem alguém no céu por nós. Aquele que não poupou o seu único filho, antes os entregou por todos nós. Como não nos dará, juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Queridos, e Deus fez isso muito bem. Ele enviou Judá para ser nosso fiador, para morrer conosco, para pagar a nossa dívida e para nós ressuscitássemos com ele. E essa é a verdade do céu para nós. E esse mesmo que garantiu a nossa dívida está no céu testemunhando dessa verdade. Basta olharmos para ele. Ele nos colocou face a face com o Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos face a face com o Senhor. Obrigado porque Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, Pai. E nós aqui ligamos, Pai, declaramos, Pai, nenhuma condenação há sobre nossas vidas. Nós declaramos, Pai, cura para as nossas almas. Ah, Senhor, nós declaramos o nosso corpo, Senhor, saudável e curado. Nós declaramos, Pai, os nossos relacionamentos saudáveis e abençoados. Nós declaramos provisão para nós. Ah, Senhor, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. A Bíblia diz, a sua palavra diz que o Senhor nos abençoaria e nos multiplicaria. Pai, ah, Senhor, o Senhor multiplica as nossas vidas. O Senhor faz com que muitos outros sejam, Pai, abençoados. Senhor, influenciados através de nós. Sejam tocados através de nossas vidas, porque a bênção está sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque Jesus foi feito maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos por essa verdade. Nós nos inclinamos diante disso, Pai. no nome de Jesus. Amém.